senadoras, autoridades presentes, ativistas, pacientes e familiares. É com grande honra e senso de responsabilidade que me apresento aqui hoje, a doutora Natasha Ferraroni, médica, alergista imunologista. Minha trajetória profissional, desde o trabalho de conclusão de curso até o doutorado, foi dedicada ao estudo aprofundado dos erros inatos do sistema imune. Tive o privilégio de atuar em hospitais de referência, onde pude acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas por pacientes e suas famílias, desde o acesso a um especialista imunologista, passando pelo diagnóstico, que por muitas vezes se inicia na triagem neonatal e se aprofunda em exames genéticos. O segmento multidisciplinar, obtenção de medicações de alto custo e, em casos mais graves, a necessidade de transplante de medula óssea. Essa vivência me confere uma perspectiva única sobre a urgência e a relevância do tema que nos traz aqui hoje. O que são os erros inatos da imunidade? São um grupo de imunodeficiências, ou seja, um problema na defesa do sistema imunológico, mais de 550 doenças genéticas raras que afetam o funcionamento desse nosso sistema. Essas condições resultam numa maior suscetibilidade a infecções graves, recorrentes, e, além disso, um risco aumentado para doenças autoimunes, inflamatórias e até mesmo alguns tipos de câncer. Não se trata de uma única doença, mas de um espectro complexo de condições que comprometem a capacidade do corpo de se defender contra agentes patogênicos, exigindo uma atenção médica especializada e contínua. A gravidade da condição e seus impactos, isso sim, impacta na vida do paciente. Sem o diagnóstico e tratamento adequados, a qualidade de vida deles é drasticamente comprometida. Crianças e adultos enfrentam hospitalizações frequentes, sequelas permanentes e, infelizmente, uma alta taxa de mortalidade. A falta de tratamento adequado não apenas eleva os riscos de óbito, mas também impõe um sofrimento imenso, limitando o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos indivíduos. A vida escolar é interrompida. A inserção no mercado de trabalho torna-se um desafio quase intransponível e a participação plena na sociedade é constantemente cerceada pela doença e suas complicações. Para os pacientes diagnosticados, o acesso contínuo à medicação ao tratamento é uma necessidade vital e inadiável. Muitos deles exigem terapia de reposição, como imunoglobulina humana, que é essencial para fortalecer o sistema imune e prevenir infecções. A interrupção desse tratamento pode ter consequências catastróficas, levando a infecções graves e risco de morte. É crucial que políticas públicas garantam a disponibilidade ininterrupta desses medicamentos, que são, em sua maioria, de alto custo, e demandam uma logística completa para distribuição. Dificuldades enfrentadas pelos pacientes no Brasil e ausência de políticas públicas, isso sim, isso é alarmante. Além do desafio do diagnóstico tardio, há uma carência de centros de referência especializados, de profissionais de saúde capacitados e de um fluxo de atendimento padronizado. A ausência de políticas públicas específicas e de uma legislação adequada agrava ainda mais essa situação. É nesse contexto de urgência e necessidade que a aprovação do projeto de lei 1778/2020 se torna imperativa. Este projeto de lei representa um marco fundamental para a comunidade de pacientes com erros inatos da imunidade, pois propõe a instituição de uma política nacional de atenção integral às imunodeficiências primárias. Entre seus objetivos, destaca-se a qualificação de atenção à saúde em todos os níveis, capacitação de profissionais, criação de centros de referência e a formação de um banco de informações e atualização periódica de protocolos clínicos. Além disso, essa PL assegura direitos essenciais com atendimento digno e multidisciplinar, assistência farmacêutica, atendimento prioritário e, crucialmente, a inclusão do diagnóstico de imunodeficiências primárias na triagem neonatal. E ainda, o reconhecimento deles como pessoa com deficiência e suporte social. É fundamental que esses pacientes sejam formalmente reconhecidos como pessoas com deficiência, pois a natureza crônica e debilitante dessas condições impõe limitações significativas que justificam essa classificação, garantindo-lhes os acesso a direitos e benefícios previstos em lei. Isso inclui, mas não se limita ao suporte para homeschooling, adaptações escolares, capacitação laboral e cotas de emprego, direito a faltas justificadas em escolas e trabalhos para acompanhamento médico, recebimento de medicações intravenosas, como imunoglobulina ou em decorrência de crises da doença. O reconhecimento como PCD não é um privilégio, mas uma medida de justiça social que visa promover a inclusão e a equidade. Obrigada.
Nós que agradecemos, doutora Natasha, a contribuição e vamos então passar a palavra para a senhora Flaviane Rabelo Siqueira, que é médica, que representa a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Em seguida, nós vamos passar para a senhora Franciane.
Excelentíssima deputada Érica Cocai, autora deste importante projeto de lei, demais parlamentares, autoridades presentes, representantes da sociedade civil, colegas profissionais de saúde, familiares e pacientes, boa tarde. Eu sou a doutora Flaviane Rabelo Siqueira, sou médica pediatra, alergista e imunologista e atuo há mais de 10 anos no hospital público, atendendo crianças com imunodeficiências primárias. Hoje eu venho a essa casa não apenas como médica, eu venho como uma pessoa que acompanha o sofrimento dessas famílias de perto. É um sofrimento silencioso de crianças que convivem com os chamados erros inatos da imunidade, que anteriormente eram chamados de imunodeficiências primárias. Estamos falando de doenças genéticas que comprometem o funcionamento do sistema imunológico e tornam esses pacientes extremamente vulneráveis a infecções graves, recorrentes e potencialmente fatais. Muitas vezes, essas crianças passam anos adoecendo, repetidamente, antes de receberem o diagnóstico correto. São crianças com pneumonias de repetição, sepse, meningite, infecções graves, internações, e que podem causar sequelas permanentes se não tiver o diagnóstico correto precocemente. Segundo dados da Fundação Jeffrey Model, e também de acordo com a Sociedade Europeia de Imunodeficiências, estima-se que os erros inatos da imunidade eles acometem cerca de 1 a cada 1.200 indivíduos. No Brasil, isso pode representar aproximadamente 170 mil pessoas. E o mais grave, a maioria desses pacientes ainda permanece sem diagnóstico. De acordo com a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a qual represento nesta data, mais de 70% dessas pessoas estão sem o diagnóstico correto. E os estudos publicados por pesquisadores brasileiros mostram que, em alguns casos, nós temos um atraso de até 10 anos para que essas pessoas tenham esse diagnóstico. O diagnóstico tardio, ele não provoca apenas sintomas clínicos, ele provoca um sofrimento evitável. Cada ano sem diagnóstico significa mais infecções graves, mais internações, mais afastamentos escolares dessas crianças, mais impactos emocionais para as crianças e para suas famílias e mais desgaste, onde essas famílias buscam respostas. Muitas famílias escutam repetidamente que é normal da infância, isso vai passar, porém a doença vai progredindo. Quando o diagnóstico chega tarde demais, algumas crianças já apresentam sequelas permanentes ou até mesmo perdem oportunidades terapêuticas que poderiam ter mudado completamente suas trajetórias. Nenhuma família deveria viver essa peregrinação em busca de diagnóstico e tratamento. E eu gostaria de reforçar um ponto extremamente importante quando a gente fala de atenção integral, que é a proposta desse projeto. Esses pacientes não precisam apenas de um médico especialista. Eles precisam de uma rede multiprofissional estruturada. O acompanhamento psicológico é fundamental. O serviço social ele é essencial para orientar essas famílias que frequentemente precisam se deslocar para outros centros em busca de tratamentos e atendimentos especializados. A nutrição tem um papel fundamental, especialmente nos pacientes que a gente sabe que podem evoluir com diarreia crônica, desnutrição. O farmacêutico, ele é estratégico para garantir o uso seguro de medicamentos de alta complexidade e fortalecer a adesão terapêutica. Quando a gente fala em atenção integral, nós estamos falando exatamente disso. Não tratar apenas a doença, mas cuidar do paciente como um todo. Por isso, esse projeto de lei é tão importante. Ele propõe exatamente aquilo que os pacientes brasileiros com imunodeficiência primária precisam: capacitação profissional, diagnóstico precoce, criação de centros de referência, organização de linhas de cuidado, ampliação do acesso ao tratamento, registro nacional dos pacientes, atualização dos protocolos clínicos e proteção social às famílias. Gostaria de destacar também a importância do artigo que amplia o rastreamento neonatal e reforça o diagnóstico precoce ainda nos primeiros anos de vida, conhecido como teste do pezinho de imunodeficiências. Em algumas imunodeficiências graves, fazer esse diagnóstico nos primeiros dias de vida muda completamente a forma que essa criança vai ter um desfecho. Sabemos que muitos desses pacientes, após o tratamento, podem estudar, trabalhar, constituir famílias e ter qualidade de vida quando recebem o tratamento no momento certo. Muitas vezes o que falta não é só o conhecimento científico, falta acesso e estrutura. que essas crianças tenham a oportunidade de sobreviver e viver com dignidade e que o Brasil finalmente conheça os erros inatos da imunidade como uma prioridade de saúde pública. Muito obrigada.
Agradecemos a doutora Flaviane e passo então para a senhora Franciane de Paula da Silva, que é médica especialista em alergia e imunologia.
Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para estar nessa casa falando de um tema tão importante nos dias de hoje. Falar sobre erro inato da imunidade é dar vida aos pacientes e aos familiares. É uma responsabilidade estar aqui e eu espero que essa plenária de hoje mude o futuro dessas crianças. Senhores e senhoras deputados, colegas profissionais de saúde, representantes da sociedade civil, hoje não falamos apenas de uma doença rara, falamos de pessoas que lutam para sobreviver. Falamos de famílias que vivem em constante estado de alerta. Falamos de médicos e profissionais de saúde que enfrentam diariamente a angústia de saber o que fazer, mas não ter o sistema preparado para permitir que isso aconteça. Falamos de erros inatos da imunidade. As imunodeficiências primárias são doenças genéticas que comprometem o funcionamento do sistema imunológico, tornando o indivíduo extremamente vulnerável à infecção grave, potencialmente fatal. Por serem poucos conhecidas, inclusive por profissionais de saúde, estima-se que 70 a 90% dos pacientes com erro inato da imunidade ainda não têm diagnóstico. Em números absolutos, apenas para contextualizar o tema aqui abordado, a literatura médica reconhecia em 1980 cerca de 50 doenças classificadas como erro inato da imunidade. No levantamento mais recente, realizado em 2025, esse número alcançou 560 doenças. Os erros inatos da imunidade são mais frequentes do que se acreditava anteriormente. Esses dados evidenciam a relevância crescente desse grupo de enfermidade e a importância cada vez maior de seu estudo e manejo clínico. Esses pacientes adoecem rapidamente, são internados inúmeras vezes, utilizam antibiótico de forma recorrente, muitas vezes recebem diagnóstico tardio e, em casos graves, podem morrer antes mesmo de receber o diagnóstico correto. Essa não é uma hipótese teórica, essa é uma realidade cotidiana. E o mais grave, muitas dessas mortes são evitáveis. E isso acontece por quê? Falta capacitação, falta protocolo estruturado, faltam centros de referência, faltam organização na linha de cuidado. Exatamente por isso, esse projeto prevê a qualificação de todos os níveis de atenção à saúde, além de incentivo à capacitação dos profissionais para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Não se trata apenas de uma medida administrativa. Para esses pacientes, trata-se de uma medida de sobrevivência. Senhores e senhoras, o maior inimigo dessas doenças não é apenas a infecção, é o atraso no diagnóstico, o atraso no encaminhamento, o atraso no tratamento. E o atraso custa vidas. Permita-me falar agora em nome dos profissionais de saúde. Nós sabemos o que precisamos ser feito, mas muitas vezes não temos. Acesso rápido a exames, protocolos padronizados, medicamentos disponíveis, centros especializados, fluxo de referência definido. E então acontece o mais doloroso. Sabemos o diagnóstico, sabemos o tratamento, mas não conseguimos oferecer o cuidado no tempo certo. Isso não é burocracia, isso é organização do sistema de saúde. E isso salva vidas. Investir em diagnóstico precoce não aumenta custos, na verdade, reduz. Porque o paciente não diagnosticado interna mais, utiliza mais antibiótico, ocupa mais leito, desenvolve mais complicação, necessita de terapia intensiva e, muitas vezes, evolui para incapacidade permanente. Esse projeto não é apenas uma lei. Ele representa diagnóstico precoce, acesso ao tratamento, organização do sistema, proteção às famílias, capacitação de profissionais, redução da mortalidade, dignidade ao paciente. Ele representa vida. Senhoras e senhores, os erros inatos da imunidade não são doenças raras, mas o sofrimento causado por elas são. Ele atinge o paciente e toda a família. O sofrimento é silencioso, é prolongado e muitas vezes evitável. Hoje, temos conhecimento científico, temos tecnologia, temos tratamento. O que falta é estrutura. E é exatamente isso que esse projeto propõe. Peço, com respeito e responsabilidade, o apoio desta casa para aprovação do projeto de lei 1778/2020. Aos senhores e senhoras, não estão votando apenas um projeto. Estão decidindo se o sistema de saúde está preparado quando a próxima criança nascer com o erro inato da imunidade. Muito obrigada.
Agradeço a senhora Franciane e passo a palavra ao senhor Leonardo Mendonça, que é especialista da área médica e científica com atuação em diagnóstico e tratamento de imunodeficiências primárias. E em seguida passo para o senhor Antônio Gondino.
Gondino. Olá, boa tarde, excelentíssimos deputados e deputadas, colegas médicos, queridos pacientes e ativistas, né, da causa dos nossos doentes, que é os erros inatos da imunidade. Eu sou Leonardo Mendonça, eu sou médico do Hospital das Clínicas da Faculdade da USP. Eu sou presidente do COBEI, o Consórcio Brasileiro de Centros de Referência em Treinamento e de Erros Inatos da Imunidade, e atualmente sou um dos responsáveis pelo projeto CNE3I, Centro Nacional de Erros Inatos da Imunidade e Imunodesregulação. O projeto que trazemos hoje à tribuna é um projeto de lei de grande impacto social e sanitário. A instituição da Política Nacional de Atenção Integral às Imunodeficiências Primárias. As imunodeficiências primárias, que atualmente a gente conhece como erros inatos da imunidade, são doenças genéticas, que, diga-se de passagem, são mais de 500 doenças diferentes englobadas dentro do mesmo termo, que comprometem o desenvolvimento das células de defesa, tornando crianças, e reitera-se, adultos, muito vulneráveis a infecções graves, a inflamação, a autoimunidade e até formas raras de câncer. Muitas dessas condições demandam um diagnóstico precoce, incluindo os pacientes também da vida adulta. E eles geralmente requerem tratamentos de alto custo, como por exemplo a imunoglobulina humana ou o imunobiológico, e principalmente crianças e algumas formas de adulto precisam de tratamento com transplante de medula óssea, que além do custo também traz uma grande mortalidade e morbidade pelo procedimento em si. Este projeto que nós temos conduzido pela USP, que é o Centro Nacional de Erros Inatos da Imunidade, nós já conseguimos cadastrar atualmente 2 mil pacientes em todo o Brasil, no sequenciamento e também no banco de dados. A gente, que foi feito inclusive em colaboração com 74 centros no Brasil, pelo COBEI, né, através do COBEI, a gente vê que esses pacientes esperam pelo menos 10 anos para ter um diagnóstico provável de um erro inato da imunidade. E a saga e a jornada até centros de referência é enorme e eles passam por inúmeras especialidades diferentes até serem reconhecidos. Eles ainda requerem inúmeros exames específicos que os centros de referência nos reportam não ter acesso a esses exames específicos, né? E isso gera uma mortalidade de aproximadamente 4% dos pacientes que nós temos cadastrados na nossa base de dados. A grande maioria desses pacientes que morrem são crianças. Esses centros de referência, além disso tudo, principalmente aqueles centros que são ligados a atividades científicas, referem uma dificuldade muito grande de acesso a fomento, atividades de pesquisa e inovação para essas doenças, o que poderia agilizar em muito o diagnóstico, poderia agilizar também o desenvolvimento de formas mais fáceis e ágeis para diminuir o sofrimento do SUS. Este projeto ele propõe medidas concretas e necessárias, que é a capacitação profissional em todos os níveis da atenção, a inclusão do tema nos currículos de saúde, é extremamente importante formar essa grande leva de médicos sendo formados agora com relação a um tópico tão sensível quanto os erros inatos da imunidade, a criação e o estabelecimento do que é realmente centro de referência e o que os centros de referências devem ter para manter as demandas necessárias para esses pacientes, a criação de linhas de cuidados e fluxos muito claros e objetivos para estes pacientes, uma vez que em diversos estados ele inexiste, né? A construção de um banco de informações como esse que a gente construiu no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que traz dados robustos, que consegue realmente informar ao sistema o que é necessário para esses pacientes e do que esses pacientes vão requerer ao longo da vida para diagnóstico, tratamento e monitoramento, né? E prever também a atualização periódica desses protocolos e diretrizes, uma vez que a velocidade na qual se é descoberta novos genes, novas doenças, novos tratamentos nas quais esses pacientes precisam, requer uma velocidade diferente, né? Esse projeto também garante direitos essenciais aos pacientes, um atendimento digno, humanizado e multidisciplinar. Assistência farmacêutica, prioridade no atendimento, medidas de proteção em situações de risco, principalmente crianças, adultos, idosos e mães de pacientes, né, uma vez que esses pacientes nunca estão sozinhos. A estabilidade e a redução da jornada de trabalhadores afetados e seus cuidadores. É importante lembrar que uma mãe, quando a criança falta, ela também precisa faltar ao trabalho para ficar com essa criança. E complementa-se com a inclusão da triagem neonatal para formas graves. Né, uma emergência médica que requer um diagnóstico temporalmente hábil para que seja feito um tratamento curativo, né, permitindo não só o diagnóstico, mas, como já disse, também o tratamento precoce para essas doenças. Senhores, esta é uma lei de proteção que une ciência, equidade e eficiência no SUS. Aprovar esta lei garante o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a melhor qualidade de vida para milhares de brasileiros e brasileiras. Eu conto com o apoio de todos e o voto da Vossa Excelência para que essa lei seja aprovada. Muito obrigado.
Eu vou passar agora para o doutor Antônio Condino Neto, que é professor sênior de imunologia do SB USP.
Muito boa tarde, excelentíssima deputada, a senhora Érica Cocai, demais parlamentares, colegas médicos, pacientes e representantes. Gostaria de cumprimentar pela iniciativa, pelo texto desse projeto de lei que visa garantir, assegurar uma assistência integral aos pacientes com imunodeficiências primárias, atualmente denominados erros inatos da imunidade, prevendo os aspectos médicos, sociais, psicológicos, assistência farmacêutica, parte nutricional, testes diagnósticos e tratamentos. Em complementação ao que os meus colegas médicos já abordaram, eu teria a destacar no texto, se possível, ser mais explícito com relação à parte de medicação e algumas condutas que se tornam igualmente urgentes para casos de pacientes com imunodeficiência. O texto destaca bastante a necessidade da instituição da antibiótico-terapia de caráter imediato, mas nós sabemos que hoje os pacientes com imunodeficiência não são somente sobre suscetibilidade à infecção. Eles sofrem de problemas de desregulação do sistema imune, ou seja, doenças autoimunes graves e doenças de fenótipo alérgico grave requerem medicações especializadas para isso, uso de imunobiológicos que controlem reações alérgicas, que controlem doenças autoimunes, e são todas medicações de altíssimo custo já disponíveis no SUS, mas que muitas vezes os pacientes têm dificuldade para obtenção, porque dentro do âmbito do SUS consta lá um elenco de doenças. Eu vou citar algumas, por exemplo, artrite psoriática, lupus, asma, urticária, mas não consta a palavra imunodeficiência primária. E com isso o paciente não consegue ter acesso a essa medicação quando nós prescrevemos. Portanto, isso é um ponto de destaque. isso deveria ser considerado no texto o acesso a imunobiológicos. Por sua vez, todos os pacientes que têm defeitos de linfócitos T e B, ou seja, as imunodeficiências combinadas, eles necessitam acesso à imunoglobulina. E isso é tão importante quanto os antibióticos e deve ser imediato. Esse medicamento já está disponível no SUS, ele está regulamentado para imunodeficiência primária. Recentemente, eu olhei o que lá existe regulamentado e ele também necessita atualização, porque o número de doenças aumentou exponencialmente durante este período. E por último, felizmente, nós já temos instituída a triagem neonatal para imunodeficiências primárias aqui no Brasil. Esse texto foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, sancionado pelo Presidente da República no ano de 2021, e a lei, que é uma emenda constitucional, ela já se encontra em vigor. A triagem neonatal no Brasil para imunodeficiências, ela já existe no município de São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul, em Brasília, no Distrito Federal, no estado de Minas Gerais. Os outros estados estão ainda em fase de implementação e esse texto, ele instituiu 5 anos de prazo para que todo o território nacional seja contemplado. Pacientes que são diagnosticados no período neonatal, eles têm um prazo de no máximo 90 dias serem transplantados, senão eles correm o risco de morrer. Então, esse texto também deve garantir que os pacientes tenham acesso ao transplante de medula, transplante de células tronco hematopoéticas que garantam a sua sobrevivência. Tem mais um capítulo que eu vou destacar, que são as vacinas. Né? Os pacientes com imunodeficiências primárias, eles devem sim receber vacinas, mas em algumas situações requerem imunizantes diferenciados daqueles que têm normalmente para uso regular na rede pública. Portanto, é outro ponto de atenção a instituição de um programa de vacinação diferenciado para esses pacientes. Então, o meu tempo se esgotou, eu gostaria de agradecer a oportunidade e desejar a todos que esse projeto de lei seja finalmente aprovado. Seria um avanço aqui para a saúde pública no Brasil.
Obrigada, senhor Antônio. Passo então para a senhora Cristiane Monteiro, que representa a Vivendo com Erros Inatos da Imunidade, em seguida para o senhor Guilherme Vicente de Moraes.
Alô? Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Monteiro. Eu sou paciente. Eu tenho imunodeficiência primária, que hoje é chamado de erro inato da imunidade. Por isso que o nome da página que eu movimento é Vivendo com EI. Eu sou fundadora do Vivendo com EI. Sou representante da Família Imuno Brasil, grupo que eu movimento mais de 10 anos, pela necessidade de acolhimento e, principalmente, de botar a nossa voz, né, e as pessoas conhecerem quem são os pacientes que vivem com erro inato da imunidade. Sou ativista da causa das doenças raras e agora sou escritora. Estamos lançando o livro Viver Fora da Bolha, onde conta história de 10 pacientes que vivem com o erro inato da imunidade. Bem, antes de qualquer título, eu gostaria de falar para todos vocês que também sou uma sobrevivente. Há 27 anos, eu vivo na pele. O que significa ter uma doença rara e invisível? Um erro inato da imunidade. Antes do diagnóstico, eu vivi anos de peregrinação entre médicos, clínicas, hospitais, em busca de respostas. Passei por internações graves e recorrentes. Quase perdi a minha visão meu pulmão, meu baço e meu fígado. Tudo foi comprometido pela falta do diagnóstico. Recebi vários diagnósticos errados. Fiquei meses, cheguei a ficar 2 meses internada, em busca de respostas. Fui separada do meu filho, ainda bebê, por causa do isolamento, porque estava com tuberculose. Perdi meu emprego e um casamento que estava apenas iniciando. Perdi momentos que não voltam mais. E o que mais é doloroso em tudo isso é que eu não tinha resposta. Passei anos sem resposta do que eu tinha. Até que finalmente descobri que eu tinha uma imunodeficiência primária do tipo comum variável. Meu corpo não produz anticorpos suficientes para me proteger. Por isso, tantas infecções repetidas, tantas doenças recorrentes. E mesmo após o diagnóstico, a luta continuou. Eu precisei brigar para o acesso a medicamento, a imunoglobulina, que é o medicamento que todos, né, a maioria faz parte, é um medicamento de alto custo. E por diversas vezes se encontrava sem acesso, com falta, e trazendo grande desespero para todos nós, porque é esse medicamento que traz o anticorpo que o nosso corpo não produz, dando mais qualidade de vida e resistência a cada um de nós. Briguei também muito por local de aplicação, porque tinha medicamento e não tinha onde aplicar. Eu vivi o desespero de estar grávida e não ter a medicação e minha filha não poder nascer, porque nasceria sem nenhuma imunidade. Já recorri à justiça para garantir meu tratamento diversas vezes, medicamentos e também benefício para o meu sustento. Eu enfrentei muitas filas, médicos despreparados que me rejeitavam porque não sabiam o que eu tinha.